Alô, Pelô!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis,
mas tem o Olodum, sim. Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba.
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo. Hoje temos uma edição para falar dos últimos jogos de Bahia e Vitória. Não muito felizes para rubro-negros, mas de muita animação para tricolores. Afinal de contas, o Bahia venceu o Grêmio no último sábado, enquanto que o Vitória perdeu para o Cruzeiro jogando fora de casa no domingo. Estou aqui com Pedro Tomé e Rafael Teles, que não estão com cara de muitos amigos hoje, não. Foi? Tudo bom com vocês, meus amigos?
Vou passar logo uma informação de bastidores aqui. A gente está gravando esse episódio 15 minutos depois do almoço. Eu tô aqui, ó, de bucho cheio, sentado na mesa nesse ar-condicionado. E ainda tô sendo cobrado porque não tô com a cara feliz, animada.
Segunda-feira.
Ó, que armadilha da porra, rapaz.
É segunda-feira, meu parceiro. Não chegou nem o meio de semana pra você já ficar cansado.
Essa semana foi difícil.
Essa semana foi difícil. Estou exausto.
Capitão,
né?
Ainda é segunda-feira.
Estou exausto. Mas falando em quem tá exausto, quem deve estar exausto é o torcedor do Vitória, que não vê o time vencer no Campeonato Brasileiro, né? Afinal de contas, 3 jogos, 1 ponto conquistado, aquela atuação sofrida contra o Cruzeiro. Vitória não viu a cor da bola no primeiro tempo, né? No segundo tempo deu uma melhorada, contou com um gol contra, assim, mas mesmo assim foi engolido pelo Cruzeiro. O que é que vocês analisam? O que vocês têm a dizer dessa partida?
Eu acho que a preocupação não é nem com o resultado, é com o desempenho, né? O jogo contra o Cruzeiro foi horroroso. Vitória em momento nenhum competiu. Que a gente falava o tempo todo aqui, antes de começar.
Que era o mérito do Vitória.
Né? Vitória vai fazer um campeonato brasileiro, por teoria, pelo menos o que a gente vislumbrava, fazer um campeonato brasileiro tranquilo. Porque vai competir, porque vai lutar, fez isso contra o Palmeiras, fez isso durante um tempo contra o Bahia, de repente, muito mal, aí foram escolhas de Condé, com desempenho, enfim, a gente vai destrinchar com mais calma, mas acho que o desempenho do jogo, não só o desempenho do jogo, a fragilidade com que o Vitória vem mostrando defensivamente no jogo contra o Bahia e no jogo contra o Cruzeiro, acho que tem que acender o sinal de alerta, viu?
Você falou de 3 jogos sem vencer no Brasileiro, se a gente contar o empate no Campeonato Baiano, por mais que tenha sido um resultado positivo, é um quarto jogo sem vencer, a maior sequência do Vitória, a pior sequência do Vitória, no caso, em 2024, e acho que já há algum bom tempo, se a gente for lembrar que na Série B o Vitória não ficava tanto tempo sem ganhar partidas. E é preocupante, Pedro falou de desempenho e resultado, as duas coisas são fundamentais no campeonato de pontos corridos. Às vezes, mesmo quando você não está jogando bem, mas você está conseguindo alguns resultados, pontuando, isso é importante para você no ponto corrido, pontuar mesmo sem jogar bem, porque são 38 jogos, você não vai conseguir jogar bem o campeonato inteiro. E o Vitória, ele não só não tá jogando bem, como ele também não tá conseguindo pontuar, né? Ele perdeu 2 pontos em casa no Clássico, onde ele conseguiu ser melhor em boa parte do jogo. Ele perdeu o Palmeiras também, falou, jogou bem ali, mas não pontuou nada. E agora, de fato, ele teve uma partida terrível. Foi a pior partida do Vitória no Campeonato Brasileiro. E ele também não pontuou. Então, esse combo de jogar, de não pontuar e ainda jogar mal, isso liga gatilhos, liga alertas. Os próprios jogadores do Vitória falaram isso na saída de campo lá no Mineirão. Então, sim, só são 3 rodadas, mas sim, o Vitória precisa se preocupar.
Pois é, eu lembro, Pedro, na semana passada que a gente falou que o jogo contra o Cruzeiro era um jogo pro Vitória ideal, né? Que era, em tese, um adversário que vai disputar o mesmo lugar do Vitória na tabela de classificação, e que não vinha lá em grande fase. E aí o Vitória é totalmente engolido, o Condé montou uma escalação alternativa com os 3 atacantes, que você tanto gosta.
Verdade.
Tanto gosta, que não funcionou. E a gente agora entendeu por que o Matheus Gonçalves não estava saindo de titular em algumas partidas, porque não rendeu. Sofreu muito com as ausências, né, do Rodrigo Andrade, do Dudu, principalmente, e não encaixou em nenhum momento. O que é que você viu de positivo, de negativo nesse jogo contra o Cruzeiro?
Eu só vi lado positivo, só vi lado negativo.
Tem nada para tirar, né?
A vitória marcou muito mal. Acho que no jogo contra o Bahia, já na mudança que Condé faz, que a gente até discutiu isso na semana passada, quem ouviu o podcast, se não quiser, ouve de novo. A mudança expõe o meio-campo do Vitória, que já estava exposto no jogo contra o Palmeiras, tomou um gol, inclusive, porque tem um espaço muito grande. É um problema mais crônico do Vitória, essa marcação da penúltima linha, da linha de meio-campo, para a linha de defesa. Além de ter muito espaço, perseguições muito longas. Eu ia falar que o Cruzeiro jogou relativamente mal. O desempenho do Cruzeiro é ruim, a verdade é essa. O time do Cruzeiro não é um time bom. Verdade seja dita. O Vitória sofreu com esse time.
Tanto, né?
O Vitória sofreu. O Cruzeiro cruzou muita bola. Cruzou muita bola. A única bola que o Cruzeiro colocou pelo meio foi o segundo gol, gol de Matheus Pereira.
Primeiro logo.
É o primeiro gol que a bola vem pelo meio. Sai de uma perseguição de Bruno Vini na segunda linha. O centroavante sai, Rafa, Rafa, Rafa Silva. Rafa Silva sai da primeira linha, vem para a segunda, Bruno Vini vem atrás, aí abre um espaço enorme na defesa do Vitória, que sai. Essas perseguições, assim, o Wagner Leonardo faz muito isso, o Camutanga faz muito isso. Precisam fazer essa perseguição longa, essa, sair correndo atrás do centroavante, muito porque a segunda linha não está compacta, o meio-campo está dando espaço. Aí precisa sair, e aí você abre um espaço na última linha, sai na frente do gol de Lucas Arcanjo. Me preocupa muito como o Vitória está marcando mal, e quando não tem os três volantes, como ele não consegue compactar o meio-campo. Muito claro, assim, ontem o Matheus Gonçalves, para recompor, meu Deus do céu, recomposição de Matheus Gonçalves, mas muito ruim, voltou para marcar muito pouco, e quando voltava, dando um pouco bote. Então, assim, não dá para jogar a Série A exposto desse jeito. Precisa ter competição. Você pode até jogar com dois volantes só, três atacantes, mas tem que competir, que era o que a gente mais falava, o que a Vitória fazia. Vitória compete, Vitória luta, Vitória tem força física, tem imposição. Não aconteceu contra o Cruzeiro. E me preocupou muito o desempenho contra um time frágil. Porque o Cruzeiro não tem um bom time. Eu repito, o Cruzeiro não tem um bom time. O Cruzeiro insistiu de cruzar a bola ontem. Eu achei que o jogo ia ser empate, tanta bola que o Cruzeiro cruzou. E que o Vitória conseguia rebater, e rebatia, rebatia, rebatia. Apesar da primeira bola logo do jogo, o Matheus Pereira pega sozinho, com a linha de defesa completamente. Quem está marcando na ponta direita é o Lucas Esteves. Não tem ninguém marcando o Matheus aqui. Então, assim, tá. Vitória perdeu a compactação no meio-campo, não sei que momento. Não sei se a saída do Dudu foi tão pesada a esse ponto, que o Luan também não entrou em forma, enfim. Me preocupou. O desempenho do Vitória, principalmente defensivamente, foi muito ruim. Ofensivamente não existiu, porque não teve a bola, praticamente não soube reter posse. Mas defensivamente, a fragilidade que o Vitória expôs ontem me preocupou um bocado.
E o Vitória não pode nem se queixar do azar, né? Porque ainda encontrou um gol de empate.
Achou um gol totalmente aleatório.
E mesmo assim não conseguiu sustentar.
Eu que escrevi a análise que está lá no GE.globo, vocês podem dar uma olhada. E na análise eu brinquei que o Vitória, durante a tarde, ele recebeu dois presentes. Sim. O primeiro presente foi ter ido por empate com empate. Sim. Porque o Vitória foi muito ruim no primeiro tempo. E ele ainda assim conseguiu ir com 0-0. Então tava no lucro total, tinha 15 minutos ali para Léo Condé ajeitar o time, que é coisa que a gente já viu ele fazendo. Eu tive essa expectativa, pô, ó, a tarde tá sorrindo pro Vitória, vamos ver se o Vitória vai sorrir de volta. E não, o Vitória voltou com a mesma formação e acabou tomando o primeiro gol. E o segundo presente foi aquele gol contra do Lucas Silva, uma bola cruzada de qualquer jeito por Oswaldo na área, que ele acabou empurrando contra o próprio gol. O Vitória não seria capaz de fazer um gol como não foi capaz de fazer ao resto da partida. Foi um presente, se não fosse aquele gol, o Vitória teria perdido por 3-0. Então, assim, mesmo com esses dois presentes, o Vitória não conseguiu. O meu comentário foi tão bom que vieram até palmas aqui agora. Não sei se vai dar para ouvir.
Está acontecendo uma confraternização aqui na empresa, então é um clima também de euforia aqui um pouquinho.
Me perdi um pouco no raciocínio, mas enfim, o Vitória fez uma partida muito abaixo. Pedro falou do meio de campo. Eu acho que passa assim muito pelo meio de campo. Não só Dudu, mas também o Rodrigo Andrade.
Sim.
Ele perdeu duas peças ali que são pilares no meio de campo do Vitória. Que são jogadores que conseguem marcar, marcam muito. E consegue também fazer essa transição, fazer o Vitória sair da defesa para o ataque. Ontem o Matheusinho sentiu falta de alguém para ajudar ele nisso. A bola chegou pouco nele, ele estava bem marcado. E ele não conseguiu sozinho tirar o Vitória do campo de defesa para o campo de ataque. Dudu e Rodrigo Andrade são peças importantes para isso. O Vitória sentiu muita falta dos desfalques. Foram 7 ou 8 desfalques. Os três mais importantes. Camutanga na zaga, Dudu e Rodrigo Andrade no meio de campo. Acho que esses dois são até os mais importantes. Quem entrou, pelo menos no meio de campo, ainda não deu conta do recado. Leonardo, Luan, o próprio Jamota que entrou no decorrer da partida, ainda não mostraram assim o mesmo nível que o Vitória estava conseguindo mostrar quando tinha o seu meio campo titular nos jogos, mesmo contra o Bahia ali, que foram jogos mais difíceis.
Tem uma coisa que me preocupa, que eu vejo, assim, já vi muita gente falar que Léo Condé tem que abrir mão desses jogadores, alguns jogadores que foram campeões da Série B, que eles não estão conseguindo render a mesma coisa. Tem aquele sentimento de gratidão, claro, do Léo Condé, mas está no momento de abrir mão de alguns jogadores. Oswaldo, por exemplo. Para mim a questão, tudo bem, mas quem que vai entrar no lugar de Oswaldo?
É isso.
O Yuri Castilho tá machucado, seria uma opção. Tá machucado. Mas o Matheus Gonçalves a gente já viu começando jogando com a diferença que é. Eu acho que já deu para perceber que ele é melhor quando ele entra no decorrer da partida. Aí tem um Janderson que acabou de chegar. Não tem muitas peças de qualidade para você substituir esses titulares. Eu acho que no final das contas o elenco não é tão equilibrado quanto se pensava.
A gente vem falando muito aqui do jogo contra o Palmeiras, foi uma reflexão que a gente fez aqui. Na Série A, se você tiver falta de qualidade, você vai ser punido. E isso tá se mostrando muito rápido, inclusive. Se você não tiver qualidade, vai ser punido. Você não pode jogar com o Oswaldo todos os jogos. O Oswaldo já está mostrando uma queda de rendimento desde talvez do Bavi. E já não vinha bem os dois últimos Bavis, dois Bavis das finais. O Oswaldo já não vinha bem. Então já está demonstrando uma queda de rendimento. Mas quem você vai colocar no lugar? Ontem ele conseguiu colocar o Janderson, que entrou, acho que entrou bem. Um estilo de jogo um pouco peculiar, né? as pernas, como a gente fala, meio cheio de perna, mas jogou pra frente, tentou driblar, tem força física, consegue reter bem a bola. Mas é isso, você vai jogar com o Janderson e vai ter quem? Você precisa ter mais opções, eu acho. Tem o Everaldo, né, que tem um cara com experiência de Série A, mas tá machucado, tá de fora, e você não sabe quando vai ficar disponível.
Quando ficar, tem um tempo de adaptação,
é isso. Eu acho que o Vitória não tem pontas hoje. Tirando o Janderson, que só jogou 25 minutos, 20 minutos, é muito pouco pra gente ver. O Vitória tem poucas opções para jogar do lado de campo e isso é problemático. Se você quer balizar o seu estilo de jogo, como foi ontem, um pouquinho mais recuado e sair no contra-ataque, você precisa ter qualidade, velocidade, qualidade, senão não vai acontecer. Você falou sobre o Matheusinho, eu acho que o Matheusinho individualmente hoje não foi bem também. Em vários momentos assim, o Vitória, principalmente pelo lado esquerdo, o Lucas Esteves vinha, tinha o apoio do Alejandro, ou de quem quer que seja, ou do Luan, enfim, e ele demorou muito de aproximar, vários momentos assim, decisões vários momentos. Muita decisão ruim. E esse lado criativo me preocupa, porque, de novo, o Jean Mota entrou e não me mostrou ainda, assim. Eu não consegui ver o Jean Mota e falar, não, pô, esse cara vai chegar e vai jogar. Sabe? Tem uma dificuldade ainda de ritmo de jogo, ainda ele joga muito atrás da linha da bola, eu acho, mais como terceiro homem do que como meia. Então, o processo criativo, por assim dizer, do Vitória também precisa de atenção. Assim, eu acho que tem dificuldades e falta de peça. Nem falta de peça, acho que é peça de qualidade. Que, por exemplo, o Zé Hugo não entrou. Mas o Zé Hugo não entrou, assim, o que é que o Zé Hugo vai entregar de diferente na primeira divisão que a gente já não tenha visto? Eu acho que nada, sabe? O Matheus Gonçalves já mostrou que não vai. Se até tem peça, tem número, não sei se tem qualidade suficiente para poder girar e você ter um respiro durante o campeonato que tem 38 rodadas.
E o que me preocupa é que para quinta-feira contra o Botafogo vai ser esse time, esse elenco aí.
Você não tem diferença, né?
Talvez contra o Botafogo na Copa do Brasil tenha uma diferença que é importante para o Vitória, que é essa questão da competição. Um dos méritos do Vitória, para além da parte tática, que a gente já falou bastante, é que o Vitória sempre foi um time que conseguia competir muito.
Sim.
Só que é difícil você colocar na cabeça do jogador, você todo jogo vender para o jogador que ele precisa da vida dele.
A mobilização.
No campeonato de pontos, mobilização, essa é a palavra. No campeonato de pontos corridos é difícil você mobilizar os jogadores, porque são 38 jogos que cada jogo vale exatamente a mesma coisa. Para o campeonato baiano era mais fácil, tanto que a gente viu o Vitória entrando, engolindo ali o Bahia e tudo mais. E na Copa do Brasil talvez gere esse fator mobilização, esse fator, tem uma premiação em dinheiro aqui, são só dois jogos, vamos.
Sim.
Então acho até que o Vitória, eu espero até o Vitória conseguir fazer um jogo melhor, agora na quinta-feira, do que ele fez nessas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Isso. Por essa questão da mobilização. Mas é isso, a gente tá pensando também em Campeonato Brasileiro, 38 rodadas. Se não der uma mudança de gatilho, alguma coisa, se não melhorar taticamente, só mobilização não vai ser suficiente.
Porque também tem isso, né? Assim, só são três jogos. Sim, mas o Vitória só fez um ponto, né? Vai esperar até quando pra engatar? Isso. Quando você for olhar, pode ser tarde demais.
E a zona do rebaixamento, a gente vê isso, que ela vai te segurando, né? É um areia movediça ali. Vai passando a rodada, vai ficando cada vez mais difícil de sair. A gente pode ver o próprio Bahia no ano passado. Ele começou o campeonato mal e não conseguiu sair dali, daquela parte de baixo.
Guardiola tem uma teoria, tá no livro dele, o primeiro livro, Guardiola Confidencial, que ele fala isso, como ele trata os campeonatos. Ele acha que o campeonato é decidido nas 8 primeiras rodadas e nas 8 últimas. O que você faz nessas primeiras 8, o que você faz nas 8 últimas, decide muito o que você vai fazer do campeonato. A gente já está na metade desse período, as 3 primeiras já foram. Quer dizer, o Vitória já teria que ter 4, né? Metade do que vai lhe vislumbrar já foi decidido e Vitória não.
Exato. E tem aquela coisa, né? Uma coisa é você enfrentar o Cuiabá fora de casa, você na mesma situação do Cuiabá ou num bom momento. Outra coisa é você enfrentar o Cuiabá pressionado pela vitória.
Sim,
ter que vencer.
Sim.
Aí é completamente diferente. Vitória tem essa questão toda também.
E cá pra nós, João, até ele falou sobre mobilização. De fato, tem jogo que é mais difícil de mobilizar, né? Jogo contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, que tá quase sempre vazia. O jogador já vai. O meu jogo do Cruzeiro ontem,
por exemplo, cansado, né?
Você vai no Mineirão, que você olha o Mineirão daquele jeito, com 20 mil pessoas, nem viu com o público. Mas pouquíssimas pessoas, jogo vazio. Eu entendo o jogador também. Mas assim, vou chamar o presidente do Cuiabá para vir aqui. Porque assim, é falta de vergonha na cara, você não tá motivado para jogar, recebendo em dia e tudo mais. Tem que achar alguma forma, não pode ficar só nesse negócio de só joga em clássico, jogo decisivo, barradão cheio. Não vai rolar, não vai rolar.
Exatamente. Agora, quem já jogou, quem já entregou muito jogando dentro de casa na última rodada foi o Bahia, né? Que dominou o Grêmio desde o início. 1-0, na minha opinião, ficou bem barato. E eu não vou nem falar daquele papelão do Renato Portaluppi no
porque
final
é isso
da partida,
que ele
porque
quer. É isso que ele quer.
Vai desviar isso. O quanto o Bahia foi superior ao Grêmio e aquilo ali não influenciou em absolutamente nada na partida. Então, dentro de campo, o que, é que vocês viram de positivo nesse Bahia que dominou o Grêmio?
Eu vejo duas coisas. O Bahia jogou o que vinha jogando, talvez com um pouquinho mais de inspiração de Everton Ribeiro, de principalmente, acho que três peças foram principais para esse jogo de sábado. Everton Ribeiro foi muito assertivo no passe curto.
Jogou muito.
Jean Lucas conseguiu entregar força física, domínio de meio campo. E o Everaldo, inspiradíssimo, o gol dele foi de inspiração. Acho que essas três peças bem fizeram. É o que a gente fala, quando você tem jogadores que decidem jogo, é o que a gente sempre falou, né? Tem jogador que decide jogo, é muito bom, porque no dia que esse cara estiver iluminado, ele vai decidir. E eu acho que também tem uma questão, o Grêmio jogou muito mal. Mas muito mal, o Grêmio deu muito espaço ao Bahia. Qualquer time no Brasil hoje que der espaço ao Bahia vai sofrer, porque a gente, é ao mesmo tempo, é meio contraditório a gente criticar o meio-campo que joga demais e marca de menos, mas ao mesmo tempo o time que joga demais e marca de menos, se tiver espaço ele vai deitar, que foi o que aconteceu. O Grêmio, primeiro tempo do Grêmio foi assim, nossa senhora, acho que o Jequié, com todo o respeito ao Jequié, o trabalho do Jequié, deu mais trabalho ao Bahia marcando do que o Grêmio deu no primeiro tempo. Mas tipo um buraco absurdo, sem recomposição, sem marcar, sem nada. Eu acho que isso facilitou o trabalho do Bahia. Que aí, obviamente, entra a qualidade do quarteto, que é fantástica. Everton Ribeiro me dá uns dois passes de primeira assim, que, meu Deus do céu, passe de Juba no gol. Sim. A leitura de Juba é perfeita, ele faz...
Acelera bem a jogada
acelera
ali.
Acelera o jogo, a bola chega em Everton também, que joga rápido, sabe? Você tem qualidade. Se você tem espaço, deitou. Agora, assim, é todo jogo do brasileiro que o Bahia vai ter esse espaço para jogar? Eu acho que eu ainda quero muito bater nessa tecla, porque o segundo tempo, por exemplo, o Grêmio não marcou tanto no primeiro tempo, não marcou tanto no segundo tempo, não marcou mais do que marcou no primeiro tempo, desculpe. Mas o que acontece, o jogo virou de transição e virou uma maluquice no segundo tempo. E o Bahia correu o risco de tomar gol em algum momento. O jogo ficou muito toma lá da cá, e o meio-campo do Bahia sumiu, entrou no embalo do Grêmio, e aí movimentação, e vai de lá, vem de cá, tanto é que ele tira Everton, tenta fazer algumas modificações, né? Rogério vem, mas assim, ainda acho que o Bahia não pode entrar nessa onda de sair de peito aberto para todo mundo, não. Me preocupa esse negócio, sabe? Óbvio que quando botar a bola no pé, tiver espaço, vai deitar, e foi o que fez sábado, mas eu ainda acho que essa falta de domínio de meio-campo, porque o segundo tempo do Bahia era para ter feito o quê? O Grêmio vai vir para cima, vou postar meu meio campo, vou jogar bola e vou ganhar o jogo, vou dominar. Ficou muita transição. No segundo tempo todo, tinha hora que você perdia alguma coisa do jogo, tinha bola que vinha e voltava, Marcos Felipe fazendo defesa, daqui a pouco o Everaldo tava perdendo um gol e a bola já voltava de novo, uma coisa assim, sabe? Porque essa falta de domínio de meio campo, de presença, de força, de retenção de bola, me preocupa um pouquinho o Bahia, sabe? De atacar demais, de peito aberto, isso me preocupa. Mas assim, uma partidaça, eu achei o primeiro tempo do Bahia foi muito bom, soube usar muito bem o espaço que teve, acho que isso é essencial, né? Só você ter espaço, saber aproveitar, o Bahia fez isso muito bem, com a noite inspirada individualmente de dois, três jogadores, então acho assim, acho que o torcedor do Bahia pode ficar, não sei se animado, mas contente, acho que sim, dá pra ficar tranquilamente, que o jogo foi bom. E até porque o adversário que acho que vai fazer um campeonato parecido ali com o Bahia também.
Dá pra ficar animado, mas quando você ganha no sábado de noite, porque aí seu domingo vira uma paz, um negócio absurdo, assim. Em compensação, quando você perde sábado de noite, acabou o fim de semana.
Tem isso, e tem a questão também de você, não é só o Grêmio, assim, né? O Bahia, o início do Bahia é bem positivo no Campeonato Brasileiro. Você abre com 3 pontos contra o Fluminense, abre com esse jogo contra o Grêmio, abre com aquele empate importante no Bavi. Então, assim, o início do Bahia é muito bom. Então, o torcedor aí esquece um pouco aquela final do Campeonato Baiano e você pega esse recorte, o recorte é extremamente positivo.
Mas tem a derrota do Inter que eu acho que a gente precisa prestar atenção, é isso. A derrota para o Inter é muito parecida com as derrotas para o Vitória, que a gente vem falando muito aqui, sabe?
Sim.
O jogo contra o Fluminense teve muita interferência e foi um jogo... O Fluminense... Diniz acabou jogando com um 4-1-5 praticamente, terminou sem meio campo. Então é isso, teve espaço também para jogar. O jogo contra o Vitória teve aquele contexto ali que o Vitória foi mal e o Bahia soube aproveitar, sabe? Eu acho que a gente nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem é terra arrasada e nem é euforia.
Sim.
Acho que o futebol do Bahia tá posto. É isso aí, é um time que se tiver espaço vai passar por cima de quem for. Se o Flamengo der espaço vai perder, se o Palmeiras der espaço vai perder. Quem der espaço vai perder. Mas é todo mundo que vai dar espaço. É isso que me preocupa.
Regularidade, né?
Isso.
Eu acho que esse começo do campeonato do Bahia é o que eu espero, acho que o que a gente discutiu aqui, que a gente espera também. um time que vai fazer um campeonato tranquilo, assim, que não vai repetir aquilo que foi no passado de brigar contra o rebaixamento.
Sim.
Até a derrota pro Inter, acho que entra na conta. Se você fizer um... Ninguém vai ganhar todos os jogos. E ninguém planeja ganhar todos os jogos. Quando você olha aquela... Sei lá, você cria uma projeção de que lugar você vai ficar no campeonato, os times fazem isso internamente. Você não sai marcando verdinho lá que você vai ganhar de todo mundo. Você sabe que você vai jogar contra o Flamengo fora, você marca lá, zero pontos aqui. O que você tirar é lucro.
Sim.
E eu acho que uma planilha do Bahia jogar contra o Inter fora, acho que era zero pontos. Agora, um empate contra o Vitória, bom resultado. Ganhar os dois jogos em casa, bom resultado. E resultados esperados. Então, esse 7 em 12, acho que era mais ou menos o que o Bahia esperava fazer. E o que se ele continuar fazendo, ele termina o campeonato ali com 55, 56 pontos, passar longe da zona de rebaixamento, consegue o inédito décimo lugar lá, que o Bahia ainda não tem em pontos corridos. E se o campeonato demora, se abrir muita brecha aí de oitavo, nono, como já foi, teve campeonato, que o nono colocado foi para a Libertadores. Então, se abrir essa margem aí, o Bahia pode sonhar com algo ainda maior. Mas eu acho que é manter essa regularidade aí para ficar ali do meio para frente da tabela com tranquilidade. Em relação ao jogo, eu gostei muito da partida, gostei muito da entrevista de Rogério Ceni depois também. Acho que ele conseguiu elucidar bem, explicou o que ele queria com cada movimento. Ele falou de começar com o Everaldo, porque esperava o Grêmio fechado e o Everaldo ia ajudar mais a abrir espaços do que um jogador de velocidade. E foi isso que aconteceu, tanto que o gol sai com o Everaldo vindo pela ponta, né? Deixando o Kahneman indo pegar o metrô lá depois. E a gente vê depois, a partir do segundo tempo, ele tira, bota uma opção de velocidade, entra o Biel. Foi a hora que Pedro falou que o jogo ficou uma transição louca. Mas pelo menos o Bahia tinha essa transição para atacar, tava indo, perdeu alguma chance de contra-ataque. Então acho que o Bahia soube jogar o jogo. Jogou o jogo em diferentes momentos, com diferentes estratégias. Uma partida bem completa, faltou mais ali sair o segundo, talvez até o terceiro gol, para ter mais tranquilidade, mas foi um jogo bem, bem completo do Bahia.
Eu acho que tem uma possibilidade, já pensando um pouco mais para frente, assistindo os jogos de modo geral que eu tenho visto no Campeonato Brasileiro, assim, eu acho que o campeonato vai se desenhar bom para o Bahia. Porque se você olhar assim, obviamente, pô, ok, só tem 4 jogos, mas geralmente em 4 jogos você já vê quem é que vai chegar... Quem é que vai ficar? Você já percebe, né? Você já vê.
Sinais, né? Já dão sinais.
Você já vê sinais. Não tem nenhum time. Me preocupa o desempenho do Fluminense, por exemplo. Muito mal o Fluminense tá. O Vasco, que a gente podia colocar no bolo. Vou nem falar do Vasco, do que aconteceu na última rodada. O Internacional não vem jogando bem. O Bragantino também é super ok. O Fortaleza ainda também não deslanchou. Obviamente não vai deslanchar em 4 jogos, mas não tem um desempenho que você fala, não, vai acontecer. Esses times que ficam ali, você vai ter Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro brigando ali na frente. Essa galera que fica ali do quinto para baixo, que é geralmente um bloco só, fica todo mundo muito próximo. Não tô vendo ninguém que vai deslanchar. Não tô vendo ninguém que vai chegar. Não, esse time aqui vai até se vacilar e vai lutar pelo título. Talvez o Botafogo, que fez uns pontos ok. Talvez o trabalho do português encaixe bem. Mas acho assim, se vai conseguir ter regularidade... que eu acho que precisa mudar um pouquinho do que eu sempre falo, da competição e ter um pouquinho mais de imposição e força física no meio. Eu acho que tem uma possibilidade do Bahia fazer um campeonato até um pouquinho melhor do que a gente acha que ia fazer. A gente acha que ia fazer um campeonato tranquilo, eu acho que o Bahia pode fazer um campeonato bom. Se aproveitar esse cenário que eu acho que está se desenhando aí de nenhum time deslanchar, não sei, os 3 primeiros irem embora e todo mundo ficar ali no bolo. Você consegue beliscar uma coisinha melhor aí.
Eu acho que passa também pelo uso de Rogério Ceni das principais peças, né? Encaixou bem o quarteto agora contra o Grêmio, mas não é todo jogo que o quarteto vai jogar e que vai jogar bem. Então, acho que ele tem que fazer essa avaliação.
O Teres fala sobre a coletiva dele, ele fala um negócio. O único que não tem substituto é Cauli.
Isso.
Pô, se você não tem substituto, você não desgasta o cara.
Não desgasta o cara.
Então, é meio que óbvio isso, né?
Exatamente. É ver como ele vai fazer essa gestão do elenco, né? Tem agora um jogo desta terça-feira contra o Criciúma. Ele mesmo já indicou que deve poupar um ou outro jogador. Então, é possivelmente o Bahia vai ter uma escalação diferente para enfrentar o Criciúma. E você pega alguns jogadores que até então estavam em baixa, estão jogando muito bola. O Everaldo voltou bem de lesão, né? Fez um golaço no Bavi. Fez um gol contra o Grêmio, um gol importante. O Biel, quando entrou bem, né? Tanto é que a gente, até o jogo contra o Grêmio, a gente estava cobrando que o Biel fosse titular.
Sim.
O Biel acabou não sendo titular, mas foi um jogador que está sendo bastante, bastante utilizado e utilizado com frequência bem, assim. Para esse jogo contra o Criciúma, vocês também concordam que o Rogério Ceni deveria rodar um pouco o elenco também, poupar alguns jogadores? Ou Copa do Brasil, momento de você abrir vantagem, criar gordura para, de repente, no jogo de volta lá, poupar?
É isso. É sempre uma sinuca de bico pro treinador que tem jogo o tempo todo, né? Porque é isso, você tem as duas questões envolvidas. Ou você faz o resultado ou não faz. O Criciúma provavelmente vai jogar mais fechadinho, né? Um jogo desse aqui, Copa do Brasil, contra o Bahia, vai ter o espaço que a gente tá falando. O ideal seria jogar com quarteto. Mas ele já falou, tipo, ele já deu indicação de que o Cauli, por exemplo, não deve jogar de primeira, né? o dele falando, talvez ele mude o sistema, se o Caolinho não tem substituto, enfim. Eu entraria com o mesmo time. Mas se você pensar bem, a janela de tempo é curtíssima. O ideal seria você entrar com força máxima, tentar resolver logo, até porque a logística para Criciúma não é fácil, Criciúma não é perto. É, se você ir para o jogo de lá com o resultado já tranquilo, é o ideal. Mas assim, você precisa combinar com o Criciúma de que você vai ganhar bem ele aqui na terça-feira para o jogo da semana que vem. Ó, Criciúma, fique tranquilo aqui, toma 3-0 aqui para a gente fazer um jogo de volta lá.
Dia 23, então tem tempo também.
É.
Mas ainda tem nesse
vai encavalar, tempo do Campeonato Brasileiro. Isso que eu falo, vai encavalar com algum jogo do Campeonato Brasileiro que você vai precisar prestar um pouquinho mais de atenção, enfim. É difícil. Eu, pelo contexto atual, eu apostaria no time titular agora no quarteto, mesmo que vá para desgaste, sei lá, 60 minutos com o time em alta, já planejando as substituições ali, o que é que eu faria?
Até porque depois você tem um Botafogo, então de repente você conquistando um bom resultado agora, você joga um pouquinho mais tranquilo contra o Botafogo, isso. De repente fechado, para de repente usar essas peças no segundo tempo.
Perfeito.
É, só para apontar, uma mudança certa já é o retorno de Cuesta, né? Tá recuperado de uma cirurgia no nariz.
Foi bem, inclusive, no jogo.
Não foi bem, o Gabriel Xavier.
Talvez o problema dele é você jogar pela direita, tem que jogar pela esquerda para ser...
Pode estar descobrindo um novo lado em campo aí. Nunca é tarde para descobrir essas coisas. É, mas em relação a poupar ou não, eu acho que essa partida vai trazer um pouco para a gente de clareza sobre qual é o pensamento, qual o tamanho da importância da Copa do Brasil para o Bahia. Porque assim, no começo do ano, quando o Bahia estava jogando o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, a Copa do Brasil era o mais importante.
Sim.
A gente viu ele poupando nas outras competições para ter força máxima na Copa do Brasil. Mas Ceni fala muito, a gente vê esse discurso dele, da importância do Campeonato Brasileiro. Ele quer fazer um Campeonato Brasileiro de afirmação. Um G10, que é algo histórico que o Bahia não conseguiu ainda. E ele trata o Campeonato Brasileiro como o mais importante nas falas. Eu queria ver agora na ação qual que vai ser. Porque assim, para os outros times do Brasil, quase que todos, a Copa do Brasil é uma fonte de renda.
Sim.
A Copa do Brasil é mais importante que o Brasileiro porque você vai ganhando muito dinheiro ali. É um caça-níquel. Para o Bahia, não. O Bahia não precisa do dinheiro da Copa do Brasil. Não precisa. A importância é só esportiva. E aí eu queria ver nessa bala dividida, qual que Rogério Ceni escolhe, assim. Se ele tenta uma campanha mais afirmativa na Copa do Brasil, chegar numa semifinal, alguma coisa assim, ou se ele vai desde agora já falar, não, meu foco começou o brasileiro, a partir de agora o que eu tenho de mais importante é o brasileiro, e a Copa do Brasil eu vou aproveitar essa semana aqui para dar uma poupada em Caolí, por exemplo.
E tão importante quanto isso para mim é você externar. Porque você externando para o torcedor, externando para todo mundo, olha, o nosso foco é isso
fica
aqui,
mais claro.
A cobrança fica clara, porque às vezes você pode estar cobrando uma coisa que o clube nem esteja focado sobre isso.
Aí a gente fica buscando respostas nesses detalhes. Uma aspa que ele deixa escapar na coletiva, uma decisão na escalação.
Um time alternativo,
buscando.
Um time alternativo contra o Criciúma. Ó,
é, fica buscando essas dicas. Mas eu tenho essa impressão para mim, de dica em dica, de que o mais importante para ele vai ser o Campeonato Brasileiro. Que ele vai... Se ele precisar ter uma dúvida ali, ele vai segurar na Copa do Brasil e vai focar no brasileiro. O Rogério Ceni quer muito fazer uma campanha afirmativa no Campeonato Brasileiro.
E acho justo, tá? Porque eu acho que o Campeonato Brasileiro é o que vai balizar a próxima temporada do Bahia.
Sim.
Sim. Então,
se o Bahia conseguir uma vaga na competição internacional, que foi o objetivo no ano passado e não conseguiu, o planejamento do ano que vem vai ser totalmente diferente.
É, até porque é difícil você fazer planejamento de campeonato mata-mata, né? Porque você tem, sei lá, tem uma terça-feira dessa ruim... Sei lá, chove, campo pesado, Criciúma acerta duas bolas, faz 2-0. Seu planejamento de ganhar a Copa do Brasil foi embora, porque mata-mata é maluquice. Às vezes...
Lembrar que o Bahia quase não passa do Caxias.
Tá? E isso, é um imponderável. O campeonato de o jogo eliminatório é muito ruim. Por causa disso, você não consegue planejar. Então, o ideal é você planejar o campeonato de ponto corrido, que você consegue ter uma ideia mesmo ali.
Mais vai premiar a regularidade.
E
né?
Isso.
O que mais vai premiar
isso,
o seu trabalho são os...
E regularidade necessariamente é planejamento, né? O mata-mata, não. O jogo eliminatório é o que aconteceu, aconteceu. E não é exatamente assim. Mas você pode estar com todo o planejamento, com seu time na ponta dos cascos, tentou expulsão com 2 minutos, por causa de um lance infortuito, toma 2 gols e acabou o jogo.
E o Bahia tem esse benefício dele não precisar desse dinheiro. O Vitória, por exemplo, essa partida contra o Botafogo, é fundamental, do ponto de vista financeiro, é fundamental para o Vitória arrecadar esse dinheiro. Para o Bahia, não.
Sim. É bom demais ter dinheiro, né?
Não sei. Não sei. Mas imagino que
seja. E o Bahia ainda tem Copa do Nordeste também num calendário ainda.
É, ainda tá apertado.
Vai apertar com Copa do Nordeste. Agora, para ter certeza disso, só nessa terça-feira para ver quais indicativas o Rogério Ceni vai dar em relação à escalação.
Tô curioso para ver o Bolasie jogando aqui.
Ah, vai ser
foi
bom.
Um show à parte ele sábado, deu um girinho, fez um golaço.
Vamos ver.
Assistência.
Como é que... Vamos ver se ele vai se criar aqui na Arena Fonte Nova. Agradeço a você, Pedro Tomé, e você, Rafael Teles. E a você de casa, até a próxima.
Alô, Pelô!
Cadê o Elton? Elton, que emoção!
Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis, né?
Mas tem o Olodum, sim.
Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba!